Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Bruno. Bom dia, audiência. Meus amigos do futebol, do futsal e da bola. Um bom dia do tamanho do Brasil. O futebol brasileiro precisa se colocar em evidência, ou devem se colocar em evidências, alguns pontos positivos para melhorar o nosso futebol. Chega a Copa do Mundo, todo mundo se ilude. Alguém que faz propaganda exageradamente. E o torcedor entra no embalo, né? Depois a grande decepção. Esse futebol brasileiro, como ele está, vai demorar a ser campeão do mundo. Tem que investir nos jogadores que estão no Brasil, porque eles têm um compromisso com a torcida, estão aqui. Como aconteceu com o Tite lá no Rio, foi assaltado e o torcedor assaltante cobrou a desclassificação do Brasil na Copa do Mundo. Mas não é por aí, não, a questão de violência, é a questão da cobrança da torcida. O jogador que está atuando no Brasil, ele tem uma grande responsabilidade perante sua torcida. O cara está jogando lá no Catar, disputando a Copa do Mundo, terminou, vai embora e blá blá, né? Quer nem saber de conversa. Vai comer lá sua picanha, seu churrasco, qualquer coisa desse tipo, e colorir ou descolorir o cabelo, como queiram, e por aí vai. Viva a seleção da Argentina, um time de fibra, de garra. Jogadores não têm dancinha para comemorar gol, não tem essa coisa de estar aí com o cabelo pintadinho, né? E a preocupação é jogar futebol. No início da Copa, alguns cronistas que existem para iludir o torcedor, aquele velho chavão, aí começaram, queriam criticar a defesa da Argentina. Toda Copa do Mundo, a defesa da Argentina é uma fatia do bolo, né? Porque o pessoal comenta e fale mal e. Mas todo mundo estava vendo que a seleção da Argentina tem uma defesa boa, mas os caras ficam naquela coisa de sempre falar a mesma besteira e por aí vai. E essa questão da celebridade, né? Jogador de futebol é jogador de futebol. Ganha bem, deve ganhar, mas essa questão da celebridade é estranho, né? É estranho. A gente não vê a seleção da Argentina. A simplicidade de um Messi, né? Dedicado à família, dedicado à bola e por aí vai. Celebridade, não, eu acho que não. E não só é na seleção, não, que tem celebridade, não. Tem outros times por aí, não é? Tem mais, até aqui, ali, acolá, né? Tem as celebridades. Os caras, eles acham que são donos do mundo, né? Que casam e batizam e agridem e desrespeitam e. Isso hoje está estampado no nosso futebol. Está estampado. E esse futebol vai demorar a ser campeão do mundo. Pode ficar certo disso. Eu não sei quantas Copas eu ainda vou ter a oportunidade de ver, mas é difícil, né? Um futebol dessa maneira é difícil. Aí vê aquela coisa, tanta celebridade, pessoal pisando em ovos, né? E por aí vai. Não é por aí, não. A verdade é essa. Ah, vem aí esse torneio de futsal feminino e com certeza vai ser uma boa pedida para o torcedor catolense. Estava conversando ontem com o Diego e ele, juntamente com o Itamara, que é sua esposa, estão preparando tudo aí. E parece que tem apenas uma mudança: os jogos serão mais realizados nos finais de semana. É interessante, porque algumas atletas trabalham e. Também muitas vezes as pessoas durante a semana trabalham e para jogar fica difícil sair também. Para o torcedor que quer ir ao ginásio também muitas vezes fica difícil. E sendo jogos nos finais de semana é interessante, né? É interessante. Eu acho que é uma boa pedida também, é uma ação interessante e deve ser feita, né? Eu estou torcendo muito que Diego e Tamara eles se dediquem a esse tipo de trabalho. Agora, trabalhando, eu vou ser repetitivo. Trabalhar e ganhar. Essa é que é a verdade. Tem que trabalhar e ganhar. Não é trabalhar de graça. Quem pode trabalhar de graça é a Secretaria de Esportes, que não está trabalhando gratuitamente, porque seus componentes ganham. E o pessoal do Rota, que ganha para fazer futebol, né? O Rota pagou aí semanalmente para o pessoal treinar. Importou aí um caminhão de jogadores. Foi campeão paraibano, bom para a cidade, divulgou o nome da cidade. Mas cadê os atletas, né? Foram embora e só vêm jogar se tiver dinheiro, essa que é a verdade. A prova disso é que alguns atletas do Rota já foram para o time do Atlético porque eles estão desejosos de jogar, estão doidos para jogar futebol. E esse amistoso que houve aí com o Brejo, eu tomei conhecimento que a equipe do Atlético está com um timezinho bom, timezinho no bom sentido, né? se treinar, vai se entrosando, vai melhorando. E Catolé pode ter no Campeonato Paraibano no próximo ano, ainda duas equipes, quem sabe, até três, né? Esse ano não tentaram formar outra equipe? Tentaram formar outra equipe, uma terceira via, não foi possível. E ainda disseram que essa terceira via era melhor do que os outros, ou pelo menos o Atlético, né? Mas não conseguiram formar. Tentaram, mas não conseguiram. Mas esse ano é possível, tá aí o time do D2, que é Edilmar, está à frente. E quem sabe se o D2 não pode participar do Campeonato Paraibano? Eu já disse aqui, vou repetir, o nível do Campeonato Paraibano está bem abaixo de uma Copa de Almino Afonso, da Pansul do Pôquer, lá de São Bento, que parece que não vai mais acontecer. Tem a perspectiva aí da Copa São Bento de futsal e por aí vai, né? O nível do Campeonato Paraibano é fraco. Todo mundo sabia desde o início que Rota e Ouro Velho eram as equipes que tinham mais possibilidades de conquistar o título de campeão da Paraíba. Estava na cara. Estava na cara, alguém falou para mim, admirado, rapaz, o Rota está na decisão. Mas seria incrível e até certo ponto absurdo e ridículo se o Rota não chegasse à decisão do Campeonato Paraibano. Seria o cúmulo. Seria o cúmulo, porque a equipe gastou dinheiro para caramba, né? Gastou muito dinheiro. Se não chegasse à final e se não conquistasse o título, o time de Ouro Velho foi montado para ser campeão paraibano. Só que eles não sabiam que aqui tinha um grupo mais forte e contratou melhor, talvez, né? Alguém de Ouro Velho falou para mim, disse, esses jogadores, eles amam o time. Eles amam o time ou os reais, como diz minha neta Angeline, né? Ela sempre pergunta, vovô, tem reais? O time de Ouro Velho estava assim como a Angeline, estava preocupado com reais, né? Essa é que é a verdade. Outra coisa aqui em Catolé que precisa acontecer, as escolinhas que existem. Essas escolinhas precisam promover competições também. E precisam participar de competições. O poder público municipal fornece o transporte. Então, querem o que mais? Fornece o material esportivo. Tem a deficiência no que diz respeito às praças esportivas. E eu tenho certeza que o prefeito Lauro Adolfo vai solucionar esse problema. Eu tenho certeza disso. Então, as escolinhas de Catolé, de futebol, de futsal, precisam participar de competições, realizar competições e tem que fazer mesmo, tem que participar mesmo. Dé, com todas as dificuldades, participa de competições. A equipe do Buqueirão, lá do Arnaldo, participa das competições. Aqui também a questão das escolas. As escolas precisam realizar suas competições, precisam participar de competições, porque nós tivemos um impulso nos Jogos Escolares da Paraíba. E alguém da cara mole, porque ele disse que eu tenho uma cara dura, né? E ele tem a cara mole. Alguém da cara mola, da cara mole, cara mola nada. Lá no João Dias tem carambola, né? Trabalhava comigo lá, gente boa. Alguém da cara mole, outros e outros e outros, precisam realizar competições nas escolas. E porque os Jogos Escolares da Paraíba teve aquele impulso, porque era caindo pelas tabelas, os Jogos da Paraíba, das escolas. Jogos escolares eram modorrentos. Aí, de repente, um impulso, em decorrência daquele trabalho feito no CAIC, com as divisões de base. Então, está precisando disso, porque, de repente, os Jogos Escolares da Paraíba vão também sentir um impacto pela carência de atletas nas equipes. Carência de atletas nas equipes. Eu tive a oportunidade de ver uma equipe de uma escola tal de Catolé, essa escola revelava atletas todos os anos, eram muitos e muitos atletas em todas as categorias. E eu vi uma equipe dessa tal escola, eu vi a fragilidade da equipe, eu vi a fragilidade da equipe. Mas isso também acontece porque as escolas estão paradas em termos de competições, em termos de organizações esportivas dentro das suas respectivas escolas, nos seus locais de trabalho. Está faltando isso. Está faltando isso. Catolé tem muitos professores de educação física e precisam mostrar seu trabalho. Essa é que é a verdade. Precisam mostrar. As escolas precisam se empenhar. Saudades de Zélia Barreto no estadual. Zélia Barreto cedia até merenda para os atletas do Clube de Atletismo Catolense que treinavam e depois do treino pela manhã eles iam para o estadual para tomar aquela famosa sopa e outro, leite, por aí vai. Zélia Barreto, ela dava um impulso, ela dava um valor, ela colocava o que era possível em prol do esporte da escola e até da cidade. Nós realizamos uma competição de atletismo na Praça Mendes Ribeiro. Era uma festa, várias competições de atletismo na Praça Mendes Ribeiro. Lembro bem que nós realizamos a Corrida de São Francisco. Essa corrida foi de Brejo Santos até Catolé e ela era disputada por equipes. Cada equipe representava uma escola. E a escola campeã foi o Dom Vital. Mas eu tomei conhecimento, alguém falou para mim, mas é isso, eu sou vacinado com essas coisas. Alguém falou para mim que uma professora da escola, não sei se ela pertencia à diretoria da escola, ela estava dizendo que eu estava querendo tomar a vaga do professor Jackson Telmo de Almeida Tagino. Jackson é meu professor 7 anos, pessoa que eu admiro muito. Criou em Catolé as Olimpíadas Escolares juntamente com a Lê, né? A Lê Tagino, que é seu irmão. Foi professor de Canavieira, o Zezé Olímpia, né? Foi aluno de Anlê. E as Olimpíadas, rasgaram a camisa de Porto Irmão, lá no João Suassuna. Era futebol militar. Hoje tá, ainda é o Rabs, né? Badminton, por aí vai. Mas era futebol militar. Eu joguei futebol militar e também rasgaram minha camisa, lá no Tabajara. Camisa preta que eu adorava. E eu lembro até, foi Neguinho Paz, né? Eu era um moleque lá no meio desses caras. Eu corria pra caramba. E rasgou minha camisa. Até hoje eu sinto falta da minha camisa preta. Mas falando sério, né? Falando sério, é necessário realizar competições a nível escolar em Catolé, outras competições. Eu lembro que eu fui para a escola do Cajueiro, o professor lamentavelmente faleceu, lá do Cajueiro, professor de educação física, eu estava no estadual, fui deslocado para o Cajueiro. Passei 3 anos. Eles reclamavam porque lá não tinha competições. E eu fazia competição direto, atletismo, futebol de campo e por aí vai, futsal e. Edgar Vera jogava nesses torneios, Edgar, ele lembra disso. Aí, de repente, os alunos fugiam das competições, não queriam participar. Naquela época, a escola agrotécnica tinha muitos alunos de fora, São Gonçalo, Sousa, Pombal, e lá do Vale do Piancó, ali de Bonito Santa Fé. Aí o pessoal começou a fugir das competições. Aí eu fiquei chateado e retornei para a escola estadual Obdúlio Dantas, onde passei 35 anos da minha vida ali dentro. 35 anos, 37, 35 anos de minha vida ali dentro da Escola Estadual Abdúlio Dantas. Saí porque não suportei mais a ingratidão, a falsidade de companheiros de trabalho, né? E mais uma vez, ressaltar a importância de Zélia Barreto. Zélia Barreto foi diretora da Escola Estadual Abdúlio Dantas, foi minha professora de ciências na quinta série em 1972. Zélia dava um valor muito forte ao esporte. E isso é interessante, né? É interessante e é muito bom. Pois é isso. Esperamos que em 2023, realmente, o esporte catolense tenha um impulso. O prefeito quer fazer? Quer. Está apoiando. Está apoiando. É preciso mais atenção por parte da secretaria. A secretaria não pode ficar apenas presa à entrega de material. É só uma competição, praticamente. Em 2022, tem que estar atenta e partir para a realização de competições de base. Não estou fazendo nenhuma crítica destrutiva. Estou mostrando o caminho que eles sabem. Eles sabem que o caminho é esse. Na hora que abrirem os olhos e começarem a realizar as competições com as categorias de base, Catolé vai ter um impulso muito grande no esporte. Atletismo, futebol, futsal, handebol, voleibol. Catolé teve um voleibol bom, excelente, época de Rossini, Chico Evangelista, Chico que foi deputado, Zeno, o pai, e tantos outros grandes atletas de voleibol que jogaram aqui em Catolé do Rocha, onde a quadra era lá embaixo, ali onde hoje funciona a prefeitura, era por ali, né? Seu Rizomar Martins disse que ia lá assistir os treinos e comer coco Catolé, lá tem aquelas palmeiras. O pessoal ficava assistindo os treinos e comendo coco Catolé. Depois o voleibol foi muito praticado ali na Praça Mendes Ribeiro. Muita gente não sabe onde é a Praça Mendes Ribeiro. É onde hoje existe a Praça Prefeito José Sérgio Maia. Também tinha uma quadra de voleibol, mas era barro, no barro. Ali por trás do João Suassuna, naquela rua que dá acesso ao Sejaf, ao Dom Vital. Ali também funcionou uma quadra de voleibol. Era uma época muito bacana, né? Eu vi handebol, o professor Jacques Targino fazendo handebol. Tinha dificuldades? Tinha, mas tinha vontade, tinha muita vontade. Então, a escola agrotécnica do Cajueiro tinha uma fortíssima equipe de futsal. época de Hélio Garcia, Ivan Garcia, Pirrichio, Bujari. Bujari era filho de Chico Romão. Bujari jogava descalço, jogava muito descalço, né? Eu já tive a oportunidade de jogar uma partidinha contra Bujari pelo time do Banco do Nordeste. Eu também só jogava descalço. E ainda treinei para participar do torneio universitário, mas descalço não podia. Aí não podia descalço, eu não fui, né? Essa aqui é a verdade. Mas naquela época tinha muitos atletas, sobrava. E entre os que sobraram, eu estava lá. Muitas equipes eram formadas em Catolé e muitos atletas ficavam de fora. Eu ficava de fora porque não podia jogar calçado. Mas é isso. Eu não podia jogar descalço, né? Só podia jogar calçado, né? Um dia desse eu mostrava uma foto da equipe do Palmeirinhas, de seu Mané Oliveira, época de Batista, Toninho Pereira, Zezinho, Teca e Fuzil. Fuzil é Edilson, mora aqui perto do Hermino Evangelista. Assis de Balbina, Tadeu, esse era craque, Assis era craque. Pintuita, que também é conhecido como Pessoa, mora ali no bairro Luzia Maia. Irã, Bimbinha, Areide. Areide foi um dos maiores jogadores de futebol que eu vi atuar. Era de Bled Santos, hoje mora em Rondônia. E essa equipe jogando futebol de campo e todo mundo de tênis. Era conga, né? Chamava conguinha. Nem chuteiro o pessoal tinha. E o pessoal jogava pra caramba, né? Quem viu Tadeu jogar, Assis de Balbina, Bimbinha e tantos outros, era um futebol de alto nível. Talvez inocente ainda, mas com craques, né? Craques mesmo. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Nós estávamos inaugurando um terno padrão, famoso padrão, Palmeirinhas contra a equipe de Brasil Cruz. Só que o pessoal por aí jogava com a equipe adulta. A equipe do Palmeirinhas era infanto-juvenil. Perdemos de 1 a 0. Cruzaram a bola na área, Josenei Laurentino, trabalha ali no escritório de Valdim. Era bom de bola pra caramba, corria muito. Josenei, dentro da pequena área, matou a bola no peito. Era só tocar pro fundo dos barbantes lá, do barbante, qualquer coisa assim. Josenei olhou para a camisa e aí limpou a camisa, foi tirar a poeira. E o zagueiro de Brejo veio e deu um bico na bola, foi bater lá na casa de chapéu. Neto, que mora aqui no bairro do Batalhão, neto é de Brejo Cruz, neto da Petrobras, neto estava jogando. Era um volante de grande qualidade, né? Neto sabe dessa história. Você, amigos do esporte, um abraço. Clodoaldo, um abraço do tamanho do Brasil. Amanhã, se tiver programa, estaremos de volta. Se não tiver, voltaremos na próxima segunda-feira, com muita fé em Deus, e como dizia minha avó Sininha, e no padre Cícero Romão do Juazeiro. Um abraço, galera esportiva do meu Brasil. Fique com Deus, porque eu estou com ele.